a gente vai abordar um assunto que até já comentamos na semana passada acerca do que levou para discussão também na Câmara o vereador Frigo, né? Solicitando inclusive informações da Decelt sobre fiscalização da fibra ótica. Fibra ótica, para quem não sabe, é a tecnologia que leva a internet até a sua casa, até a sua residência, e hoje em Xaxim tem muitas empresas que efetuam o trabalho. Mas a gente está aqui com o pessoal da Politelecom, que são nossos parceiros, claro, e uma das primeiras empresas a trabalhar com a fibra ótica aqui em Xaxim. Quero agradecer a presença da Viviane Alves, que é gerente comercial. Também o Wander Priori, supervisor de TI, que geralmente é lembrado nos momentos mais complicados, né, Wander? Então, vamos lá, a gente fez um comentário superficial, baseado no que a gente já sabia, o que o diretor da Decelt, o Antônio Baltieri, nos passou. Qual que é o questionamento aqui? O grande X da questão foi alguns questionamentos de ouvintes, que nos relataram isso, o próprio vereador, o Cleverson Frigo, da passagem de fibra ótica, que é usado nos postes, e isso não é uma lei da Decelt, existe uma resolução da ANEEL, da Anatel, que permite isso diante de algumas regras que vocês estão seguindo e que todas as empresas têm que seguir. A gente quer entender como é que funciona todo esse processo aí para criar-se uma rede de fibra ótica para que se possa levar a internet até a casa das pessoas.
Então, na verdade, assim, o início de um projeto de fibra ótica, ele começa em nós fazendo uma análise, né, por qual rua vai passar, pelos postes, enfim, e é retirado as características desses postes, né? Lá no poste ele tem uma numeração e uma especificação, a gente tira, faz esse projeto. Quantos postes são, enfim, qual rua vai passar. A gente envia para a concessionária de energia e a concessionária vai fazer uma avaliação desse projeto. Não só qual poste vai passar, se esse poste, determinada, vendo as especificações desse poste, ele vai suportar esse cabo a ser passado. A concessionária faz essa análise e retorna para nós, no caso, né, para os provedores, informando se o projeto foi aprovado ou não. Se o projeto foi aprovado, aí sim, dá esse início ao lançamento da fibra, do cabo. Se o projeto não for aprovado, eles vão especificar o porquê não foi aprovado. Uma das causas pode ser o poste, que não suporta mais fiação, o cabo, no caso. Aí eles nos dão uma rota alternativa para passar. Também vai ter a questão dos suportes, né, que vão ser colocados, né, a espessura do cabo, que conta muito, né, por causa do esforço físico no poste. Se o poste precisa ser substituído, aí eles nos informam, a gente faz esse requerimento junto com a concessionária de energia, eles vão lá, trocam esse poste onde vai passar o cabo, o provedor, no caso, paga o serviço feito, paga o poste e depois devolve, no caso, para a concessionária de energia, né? Faz a devolução do poste e a concessionária é quem fica dona do poste.
Wander, quantos anos faz que a Poli tá no ramo já? Mais ou menos?
Mais ou menos uns de 15 a 20 anos, né? A gente começou, na verdade, com parte de informática, né? E depois migrou para provedor de internet.
Hoje a realidade de Xaxim, ela é diferente também, né, Vivi? Porque no início eram duas empresas ou três que faziam a entrega da internet com fibra ótica, e hoje eu nem sei quantas que tem em Xaxim aí, né? Então a demanda, ela mudou totalmente o cenário.
Exatamente. Hoje nós temos uma concorrência que eu acho até positiva em relação a isso, que traz a qualidade para a população, ela tem o direito de escolha em vários quesitos. Então, antes nós tínhamos que ficar preso, às vezes, a uma opção, pagar aquelas taxas altas para conseguir a internet. Hoje já você tem condições de escolher entre 3, 4, 5 provedores, e isso numa cidade como Xaxim. Então, imagine, Chapecó, por exemplo, hoje tem mais de 32 provedores. provedores. Então imagina essa demanda toda no posteamento, nessa legalização, nessa fiscalização, e também pessoas que muitas vezes não são tão idôneas nesse procedimento, nessas atividades, que acabam cometendo essas falhas, esses erros, que por fim é o cliente que acaba sofrendo, ficando sem seu sinal, né?
Não basta, Giovana, a empresa estar constituída legalmente com o seu CNPJ, com todas as suas taxas. Tem que ter esse processo aí que o Vande citou. Né? Toda e qualquer rua passa por isso. Uhum. Então, a gente recebeu até informações aqui de Xaxim que tem, não sabemos qual empresa, né? Recebemos informação que são empresas até terceirizadas de outras operadoras que têm feito, no mínimo, o trabalho questionável, né? A pergunta, quem é que fiscaliza isso, Vivi? É a própria DCELT que deve fiscalizar se a pessoa quiser fazer alguma denúncia?
Eu acredito que sim. Eu acho que a população, né, pode ficar de olho se vê que um cabo não está sendo adequado corretamente nos postes. Pode sim entrar em contato com a concessionária de energia, né, no caso aqui do município, a DCELT, né, informando isso, né, porque isso tem um projeto e precisa ser seguido. E até nesse projeto que a concessionária retorna para nós depois, ele já informa até o lado onde que essa fibra tem que passar no poste. Por exemplo, vai ter um transformador. E esse transformador, ele está na frente do poste, a fibra precisa percorrer o lado oposto, precisa passar atrás do poste. Uhum. Também tem outra questão, a fiação de baixa tensão, ela também faz uma volta no poste, né? Chega no poste, aí ele faz um contorno no poste. A fibra precisa obedecer esse mesmo contorno no poste. E isso vem no projeto especificado. E também vem especificado qual que vai ser o dielétrico, no caso, o suporte a ser colocado no poste, de que lado vai ficar esse suporte também. No caso, a gente observa que nem todos seguem esse projeto. Então, seguem à risca esse projeto. E isso, com certeza, atrapalha bastante o trabalho do pessoal da concessionária de energia, porque na hora de substituir um poste, se tem cabo passando pelos dois lados do poste, imagina na hora de trocar esse poste. Né? Aí o pessoal vai acabar sofrendo o dobro e vai acontecer os rompimentos, exatamente por não seguir o projeto à risca, como tem que ser, né?
Olha que complexo, né, Giovanni?
Complexo. O Vânio e Viviane... Vande, me perdoe. Vocês pagam um valor, assim, por exemplo, de taxa de manutenção, como se fosse um aluguel nessas redes?
Sim, até o ano passado nós tivemos um aumento, se não me falha a memória, de 12%. Uhum. Do valor que já era agregado e sendo pago mensalmente. Então, assim, existe uma regra a ser seguida, existe um valor a ser pago. O ano passado, até para passar para vocês essa informação, a nossa equipe de infra esteve trabalhando um mês para colocar em ordem. Nós fomos notificados pela DCELT porque tinha que estar um padrão, centímetros de diferença no posteamento da distância da fibra, né? Então eles trabalhavam das 4, se não me falha a memória, até 6 horas, né, Vani? Então, assim, muitas vezes eu lembro que eu ia para academia e o pessoal: ô, nós estamos sem internet. Sim, os meninos estavam trabalhando, era 6 horas da manhã. Então, assim, isso por quê? Porque eles sabem, temos a consciência que a população precisa da internet, precisa do sinal. Então eles trabalhavam de madrugada para colocar em ordem essa fibra em toda a cidade de Xaxim. Então imagina, a empresa Poli trabalha, e da mesma forma outras, é claro, todo num sistema organizado, no padrão, porque é quase de centímetros. E daí muitas empresas que não estão nem aí e acabam cometendo essas pequenas falhas, e que prejudica tanto a empresa financeiramente, porque a gente vai ter que repor essas fibras. Isso é custo para nós também, é trabalho, é tempo dos profissionais, às vezes dias de chuva, por exemplo. Imagina, você tem que organizar toda essa parte. E para nós, o nosso sofrimento maior da parte técnica, e eu do comercial, que eu escuto as reclamações, tento apagar os incêndios, porque a população fica uma hora sem internet, meu Deus. é o fim do mundo hoje em dia. Tanto empresas como a pessoa de CPF. Uhum. Então, assim, é complicado realmente, muitas vezes, para a equipe técnica fazer todo esse trabalho, porque às vezes é 2, 3 rompimentos no dia. E que nem sempre foi por causas naturais. Ah, foi uma caçamba, um caminhão, ou às vezes o corte, como é o que está acontecendo ultimamente, que é o trabalho de forma errada de outros profissionais. Né?
Vocês têm... Essa questão de... Desculpa, Álvaro.
Aproveitando essa questão do corte, tem vários casos que vocês atendem de fibras de vocês, de semanal, diário, de corte, de rompimento, assim, que não é uma causa de desgaste natural?
É muito,
sim,
né?
Nesses últimos meses, na verdade, esses últimos 3 meses, a gente vem sofrendo muito com isso. E acredito que não seja somente a Poli.
Uhum.
Vários provedores vêm sofrendo com isso. Empresas terceirizadas, enfim, passando cabo, talvez não tendo muito cuidado na hora de passar, acaba causando esse rompimento, né? O corte da fibra. E isso tem causado um transtorno grande para nós. Assim, acredito eu que mais ou menos assim por semana vai dar uns 15 rompimentos mais ou menos ultimamente. E isso é um transtorno grande para nós e para os próprios clientes da Poli e dos outros provedores, né? Por isso que até seria interessante do pessoal, quando vê o pessoal assim das empresas nos postes, e fiquem de olho, se caso ficarem sem internet, já dá uma olhadinha na placa do carro.
Na marca da empresa.
Isso, né? A marca da empresa, né? E aí acaba já ligando, no caso se for nosso cliente, liga para nós, né? Nos informando isso, a gente vai, faz o reparo sem problema algum, né? Para nós é um transtorno porque assim, a fibra ótica não é um cabo comum, ela não pode ser emendado, normal, igual os outros cabos, não tem nada de par metálico nele,
tem
né?
Tem que ser inteiro.
Tem que ser inteiro. Em alguns casos, quando o cabo é um cabo autossustentável, né, ele não tem nada de metal dentro e é preciso ser feito fusão, né, não é emendado de uma forma normal. Existe uma máquina chamada de máquina, uma fusora, né, e essa máquina é que faz as emendas da fibra. Mas no caso do cliente final, a gente troca a fibra, tem que
inteira.
Trocar a fibra inteira.
Isso é um prejuízo para a empresa.
É.
Curiosidade minha aqui, cada empresa, cada provedor tem a sua linha exclusiva, então.
Exatamente.
Mas acontece, por exemplo, lá da Poli fazer um conserto e ver um problema de outra empresa. Vocês têm esse trabalho de um avisar o outro, por exemplo?
Sim. Nós adotamos assim, a gente tem parceria com o pessoal, por mais que sejam concorrentes, mas a gente tem parceria. Quando a gente observa cabos que está, no caso, baixo, ou também que sofreu avaria, né? A gente informa os outros provedores, lógico que se tiver a plaquinha da empresa, que a gente sabe de quem é, né? A gente liga para a empresa, né? E entra em contato com eles e indica, diz, olha, tem um cabo nessa rua X, tal, que está rompido, né? Por mais que seja concorrente, mas a parceria tem que existir, né? Porque senão não funciona, né?
O Álvaro, teve o pessoal que entrou em contato, por que que isso não é feito?
Foi um questionamento do ouvinte, né? Que ele questionou, já que essa demanda tá crescendo. Uhum. E tem postes hoje que estão, digamos, sobrecarregados, sem aquela fiação até de telefone, que acho que nem a mais, 70% não é mais utilizado, mas estão lá. E ele questionou que talvez a solução não seria fazer uma instalação subterrânea, como é feito no centro com a energia, né? Que você vai puxar para sua casa no centro, hoje tem que puxar por baixo. Por que que não é viável fazer esse procedimento atualmente, Wander?
Atualmente, assim, ó, né, pro porte da nossa cidade, não seria viável, porque assim, e teria que ser feito galerias, né?
Uhum.
Para poder fazer. Imagina, porque talvez o pessoal imagina que o cabo de fibra ótica que é passado na cidade seja um cabo comum. Não, ele não pode ter dobras, né? Dobras muito fechadas, porque ele dá atenuação. E essa atenuação acaba atrapalhando no sinal que chega até na casa do cliente, né? E, consequentemente, essa atenuação vai deixar o sinal ruim lá e a internet vai ficar ruim. O sinal adequado para chegar na casa de um cliente fica em torno de 20 dB, né? Que é a luz laser que chega até lá no equipamento. Em torno de 20, 23, né? Que seria o máximo que a gente faz o projeto para que essa luz chegue lá no cliente. Então, se um cabo, por exemplo, que fosse fazer um enfim, um canal, um corte no asfalto, enfim, e passar esse cabo sem ser uma galeria adequada, sem ser do modo correto, não funcionaria, porque imagina que sempre vai ter alguma empresa fazendo manutenção nas calçadas ou, enfim, passando uma tubulação de energia, de prédios, né? Ou até mesmo canos de água. E se esse cabo fosse rompido, praticamente um cabo desse com 12 vias ou 24 vias iria parar uns 2 ou 3 bairros da cidade, né? Então, para nós, isso seria um prejuízo enorme, né? Já nos postes já é complicado, né? Subterrâneo seria, se não fosse do modo correto por galeria, seria mais complicado.
Até a manutenção dificultaria, né?
Isso, exatamente.
É, eu até vi alguns pontos, não sei se é a fibra, mas em alguns pontos que tem aí, o pessoal fez, não sei que empresa, cortou, puxou, mas tá lá parado. Enfim, não deu certo. Quer dizer, não deu certo, né?
Isso. É, no início é porque não era permitido passar nos postes, né?
Ah,
ainda não tinha sido feita a liberação, né? Foi logo no início. Uhum. Então a solução achada foi mesmo cortar e passar um cabo drop, que é um cabo mais fininho, né?
Uhum.
Então com um corte passa e ele tem uma via de metal interno, então ele ajuda a proteger um pouquinho, né?
Certo.
Mas não é aconselhável esse tipo de serviço, né?
Perfeito. Ô, Vivi, comercialmente hoje a Poli na cidade, ela tá praticamente em todos os bairros e até em partes do interior, né?
Exatamente. A gente está migrando muito para o interior. Por exemplo, agora vamos estar trabalhando com o pessoal do Tigre e outras localidades, o Golfo, Golfinho, Ervalzinho. Então, assim, até porque é uma necessidade muito grande. E o pessoal do interior sempre sofreu muito com essa parte de comunicação. Então, assim, e é interessante até o que vocês estavam comentando. Quando eu entrei no telecomunicação, eu fiquei pasma com a informação de como a informação chega até nós, por exemplo, de um rompimento, né? Ah, rompeu lá no Golfo. É, o Van já vem preocupado de manhã cedo, disse, meu Deus, já vai uma equipe. Então, para vocês que estão ouvindo em casa, essa informação chega, existe um controle interno. Então, até mesmo para a gente saber o que aconteceu. Então, hoje, realmente, a fibra está em muitos locais. Hoje, tem alguns pontos, em algumas localidades, que é mais difícil.
Uhum.
A gente pode pegar ali um exemplo ali para lá do Fole, Cachoeirinha, né? Algumas localidades são mais isoladas, ainda não chegou a fibra. Mas existe já a internet via rádio também, que é uma das formas de comunicação.
Perfeito. Olha, nosso tempo tá terminando aí. A gente quer agradecer vocês por esses esclarecimentos importantes. Então, que fique claro, existe o rompimento natural da fibra, vento, temporal, etc e tal, e existe o corte. O corte não é o cara que vai lá com a tesoura cortar. É a má instalação de uma outra fibra, né? De uma outra empresa, uma pessoa foi lá e instalou, acaba gerando um atrito ali, né? E com o tempo ela vai cortar. É assim basicamente, né, Vani, que acontece?
Isso. Inclusive até tem o padrão de altura, né?
Uhum.
O padrão de altura da fibra, ela tem que ser acima dos 5,50 metros. Para que não haja rompimento por algum caminhão que passa. Até os caminhões que circulam pela área urbana, a altura máxima dele é 4,40 metros.
Bem lembrado.
Então a altura 5,50 metros dentro do padrão.
Tudo,
né?
É pensado.
Isso, tudo é pensado e vem no projeto. Né?
Então tá aí. Então a problemática daí, ó, Giovana, tem que se atentar à regra, à lei é para todos, né? Sim. Direitos, deveres.
Exatamente.
Né?
E deve existir essa fiscalização, essas regras. Deve existir, sim, para que todos consigam conviver em forma de harmonia. Né?
Eu sempre falamos, que bom que tem várias opções hoje,
isso,
né? Quanto mais empresas, a demanda, daí surgem promoções, enfim, mas todas que façam, por merecer, que façam da forma correta como vocês vêm fazendo, então. Vande, mais alguma consideração? Nosso muito obrigado.
Eu agradeço o convite, né? É importante sempre fazer esse tipo de esclarecimento e qualquer dúvida que o pessoal tiver também pode estar entrando em contato com a Poli. Estamos sempre prontos a atender o pessoal aí.
Beleza, Vivi?
Exatamente, eu quero estender também um agradecimento a todos vocês. É sempre uma honra nós estarmos aqui e sempre que preciso nós estamos sempre à disposição para a população, para vocês, para qualquer necessidade.
Então tá aí, ó, Giovana.
No ponto a ponto a gente vai fazer um resumo.
Vamos reprisar.
Um resumo, com a edição desse trabalho de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos.
Então tá aí, Vander Priori, supervisor de ETI da Poli Telecom, a Viviane Alves, gerente comercial, também falando sobre essa questão da fibra ótica, dessas problemáticas e até dos questionamentos que os ouvintes nos trouxeram semana passada.
Ninguém vive mais sem internet, né,
não,
gente? Ninguém vive.
Não dá.
É o futuro.